Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. E hoje, aqui no nosso programa, nós temos uma visita ilustre. Nós vamos receber a Teresa Marques, que é presidente da Lusa, a agência de notícias de Portugal. Então, ela vai fazer aqui um panorama com a gente de como anda a situação em Portugal, as relações com a China, esse universo do jornalismo. Tudo bem, Teresa?
Tudo bem. É um gosto estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Ótimo recebê-la aqui na China, aqui nos nossos estúdios. Eu queria que você contasse para o nosso público a história da Lusa.
Bom, a Lusa tem, este ano comemora o seu 30º aniversário, portanto tem 30 anos em Portugal. Enquanto Lusa, o conceito da agência em Portugal já existe há muito tempo, desde 1900 e no início dos anos de 1900, e a ideia era mesmo aproximar os portugueses que viviam fora, ou seja, havia muita necessidade de que as pessoas que estavam fora pudessem estar informadas sobre aquilo que se passava no país. Foram sendo constituídas várias fórmulas de como vai ser a agência de notícias de Portugal, e de facto há 30 anos criou-se a Lusa. A Lusa é uma empresa que maioritariamente é detida pelo Estado, 50,14%, mas os restantes 49,86% são de empresas privadas. Portanto, os grandes grupos de mídia, de comunicação social, são também acionistas da Lusa.
E conta a sua história, né? Dentro da Lusa e dentro do universo do jornalismo.
Bom, a minha história dentro da Lusa é relativamente recente. Eu estou a trabalhar na Lusa desde janeiro do ano passado e, tipicamente, os mandatos dos conselhos de administração são de 3 anos. Portanto, estou mais ou menos no meio do mandato. Eu já trabalho há muitos anos. Às vezes quase tenho vergonha de dizer, mas já trabalho há 40 anos. E, pela minha formação, trabalhei em diversas indústrias e trabalhei, sobretudo, nos primeiros anos da minha vida em empresas multinacionais. E acho que isso foi muito importante para, mais tarde, poder estar a trabalhar numa empresa deste tipo, portanto, uma empresa pública. A minha experiência em mídia vem, de facto, também porque pertencia ao Conselho de Administração da Rádio e da Televisão Portuguesas. E acho que sem essa experiência dificilmente hoje poderia estar a ocupar o lugar que ocupo. Foi uma experiência muito importante, foram 4 anos de rádio e televisão, e de facto isso ajudou muito a poder hoje estar à frente da Lusa, que é a única agência de notícias em Portugal e cuja responsabilidade em termos de informação e de mídia é muito, muito significativa, não só em Portugal, como também para os outros países da lusofonia, não é? Portanto, os vários países onde nós estivemos presentes e onde ainda hoje se fala português, a grande parte das notícias são nossas ainda.
Ótimo. E eu queria saber sobre as novas mídias, tanto na Lusa quanto em Portugal. Uhum. Como que essa transição está acontecendo? Como que estão sendo aderidas essas novas mídias e como os profissionais estão lidando com isso?
Bom, a verdade é que eu acho que a velocidade a que as novas, portanto, o novo mídia avança é bastante superior à velocidade a que nós estaríamos preparados para isso. Nós, humanos, nós gestores, nós jornalistas. Mas é um facto. Existe, está lá. E nós temos que correr atrás, não é? E chegar lá e, se possível, ultrapassar essa velocidade. Não só na Lusa, nós neste momento temos um projeto muito importante de melhorar o nosso site e a nossa app, de forma a estarmos mais presentes sobretudo para os nossos clientes. Não esquecer que a Lusa, os seus clientes principais são os órgãos de comunicação social, e não o público em geral. Mas isso não quer dizer que também o público em geral não possa aceder, portanto, ao nosso site e à nossa app. Portanto, estamos a fazer agora, neste momento, um projeto que acreditamos que vai revolucionar um pouco, sobretudo a forma como se acede, a forma como se pesquisa, e penso que vamos tornar não só a informação mais rápida, como também mais eficiente em termos de procura de informação, mantendo obviamente a qualidade, que é aquilo que nos distingue, enfim, basicamente enquanto agência. Como é que as pessoas reagem? Quase que queria devolver-lhe a pergunta assim, não é? Ou seja, como é que os jornalistas reagem? Eu acho que a maior parte dos jornalistas tenta também adaptar-se. Os mais novos já nasceram no mundo digital, portanto torna-se mais fácil. Mas para aqueles que já estão connosco há 30 anos e que já são jornalistas há mais do que isso, é uma adaptação que não é fácil, não é? É passar, enfim, da escrita ao vídeo, porque o texto e o áudio já é algo muito tradicional, não é? Agora passar a fazer texto e fotografia e se calhar texto e vídeo ao mesmo tempo, é uma caminhada, mas eu acho que todos estão empenhados a chegar lá rapidamente.
No Brasil, eu posso dizer pelo Brasil, porque eu sou brasileira, também estamos nesse processo de transição, mas ainda tem essa dualidade, porque você tem uma turma muito jovem que domina todas essas mídias, mas não tem o conhecimento, a bagagem, a profundidade dos jornalistas mais experientes que ainda estão se adaptando, ainda patinam um pouquinho nesse mundo de novidades.
Por isso, então, sendo positivos, e eu gosto de ser otimista, estamos no mundo ideal, que é juntar os jornalistas novos que já vivem neste mundo, não é? Não conheceram outro, com a experiência daqueles que, de facto, estão a adaptar a este novo mundo. Portanto, vamos acreditar que é um processo em que ambas as partes vão ganhar. Tem é que ser rápido.
Exato. E ainda falando sobre o jornalismo, eu acho que cada país tem a sua característica no jornalismo, alguma característica especial que tem a ver com a história do país, enfim. E tem os grandes nomes do jornalismo. Uhum. Então, aqui eu cito o Brasil, por exemplo, a gente tem o Vladimir Herzog, que tem todo um contexto, morreu na ditadura, né? Foi assassinado e foi um marco. Portugal tem algum nome, tem alguma história, alguma característica?
Enfim, eu talvez tenha alguma dificuldade em responder a essa pergunta. Eu acho que há vários nomes em termos de jornalismo. Como sabe, houve a Revolução em Portugal em 1974 e, portanto, também houve muitos jornalistas que foram presos. Fazer jornalismo em Portugal passou por momentos, de facto, muito, muito difíceis. Mas já se passaram 40 e poucos anos e muitos deles, infelizmente, já não estão entre nós. Mas houve, de facto, quer a nível de rádio, quer a nível de imprensa escrita, houve nomes muito importantes que fizeram escola. Falando aqui um pouco de Pequim, nós tivemos aqui alguém que trabalhou na Lusa durante muitos anos, mas também esteve em Pequim muitos anos, e que é muito conhecida em Portugal como sendo alguém que sabe muito de China, que é o António Queiro. Não sei se por acaso conhece ou ouviu falar. E o António Queiro, pronto, hoje substituído pelo João Pimenta, que é o nosso delegado aqui, o delegado da Lusa aqui em Pequim, mas de facto foi um marco importante para a Lusa enquanto relação Portugal-China.
Isso, essa seria a minha próxima pergunta. No jornalismo, na partilha de informações, como são as relações sino-portuguesas?
Como nós estamos presentes na China, quer aqui em Pequim, quer em Macau. Em Macau temos um escritório um pouco maior, porque nós aproveitamos a diferença horária para as notícias da madrugada serem feitas aqui por Macau. E nesse sentido o escritório aqui é maior, e o que facilita muito, portanto, a vida, não é? De facto, enquanto nós estamos a dormir em Portugal, o mundo continua a movimentar-se, as notícias continuam a surgir, e portanto o nosso escritório de Macau assegura-nos isso. As relações têm sido sempre boas entre os dois países. Já há bastantes anos que temos um protocolo com a agência chinesa para intercâmbio de informação. E recentemente assinámos um protocolo com o People's Daily, com o Diário do Povo, também para troca de informação. Esta já online, engraçado. Esta troca de informação, de facto, já é o poder aceder aos sites, quer da Lusa, quer do site do Diário do Povo.
E agora sobre a situação na Europa. Vocês estão ali, está uma situação, né, movimentada. Então eu queria saber da posição da Lusa em relação à situação na Europa, ou mesmo contexto de Portugal.
Vamos lá ver aqui duas coisas distintas. De facto, a Europa está a passar por uma situação muito complexa. É terrível todos os dias nós ouvirmos notícias de ataques terroristas, etc. Portanto, é algo que a Europa não estava habituada e que vai ter que enfrentar. De um ponto de vista financeiro também, como sabemos, alguns países da Europa estão com algumas situações mais complexas. Portugal, acabei de ler a notícia, havia dúvidas se iria ter sanções económicas por não ter cumprido exatamente o valor a que se tinha comprometido em termos de PIB, mas não vamos ter sanções, o que é um alívio. Vamos, obviamente, continuar com a política da austeridade, mas pronto, já sem os contornos tão pesados que tivemos nos últimos anos, mas há que continuar a cuidar. E no caso da Lusa, boas notícias. De facto, o governo português entendeu a importância, entendeu uma vez mais a importância da Lusa enquanto serviço público, não só em Portugal, como para as comunidades portuguesas, como para a lusofonia. E, inesperadamente, nós tínhamos pedido, não sabíamos é que íamos conseguir, atribuir-nos mais 20% da verba do que no que relativamente ao ano passado. E isto vai nos permitir aumentar em três aspectos. Aumentar a nossa rede nacional, tendo em conta que cada vez mais os grandes órgãos de comunicação social não podem estar naquilo que chamamos o jornalismo de proximidade, não é? O jornalismo regional, e, portanto, lá estaremos nós. Aumentar a rede internacional. E dedicar-nos como novos projetos ao digital. Portanto, foram de facto boas notícias e num país em que está em controle de custos, o facto de a Lusa poder ter tido mais 20%, acho que só são boas notícias para a Lusa e para aquilo que a Lusa representa.
Ótimas notícias. E falando sobre o aspecto internacional, vocês têm correspondentes em vários pontos do mundo. E esses correspondentes são a voz, né? A voz de vocês. Eu queria saber como que é esse processo, o que para a Lusa um correspondente internacional precisa ter?
Temos também aqui dois níveis de correspondentes. Nós temos lugares, como é o caso daqui da China, mas também Bruxelas, Madrid e todos os países da lusofonia, em que há pelo menos uma pessoa que faz parte do quadro da Lusa, ou seja, é um trabalhador efetivo da Lusa, é uma pessoa que conhece muitíssimo bem a Lusa, que sabe quais são os princípios fundamentais para a Lusa. E portanto é aquilo que nós, não sei se vocês utilizam a expressão, que é expatriado, ou seja, vive tipicamente, tem um contrato com Portugal e durante uns anos está fora. E esses, de facto, como eu estava a referir, temos na Ásia, temos em Timor, temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Curiosamente, quer em Timor, quer na Guiné-Bissau, nós fizemos uma parceria com a rádio e televisão públicas e, portanto, é a Lusa que está responsável por transmitir as notícias aí. E em relação a Bruxelas, também temos lá duas pessoas, três pessoas neste momento, e em Madrid. Depois temos também a contratação de locais, ou seja, de pessoas que são do próprio país. E temos ainda uma rede de correspondentes freelancer que trabalha para nós. Nós gostaríamos de estar em todo o mundo, mas temos que nos reduzir à dimensão do nosso país e, portanto, trabalhamos com correspondentes. Por outro lado, temos procurado cada vez mais fazer sinergias com outras agências, ou seja, protocolos de cooperação com outras agências. E isso, obviamente, que é bom para ambas as partes. Trocamos notícias e fazemos sentir a marca Lusa mais longe e em mais países.
Você acabou de comentar que o correspondente ele tem que ter em mente os princípios da Lusa, né? Os valores.
Certo.
Quais são esses princípios? Quais são esses valores?
Bom, basicamente, o jornalista da Lusa, como eu penso que todos os jornalistas, têm um código de ética. E aquilo a que nós chamamos o ADN da Lusa é que, de facto, as nossas notícias têm que ser notícias independentes, diversificadas, tempestivas. Qualidade, é isso que se espera de nós. Em Portugal, para o orgulho da Lusa, as pessoas, quando há uma situação qualquer, enfim, que têm dúvidas, costumam dizer, se foi a Lusa que disse, é verdade. Eu acho que isto lhe diz tudo.
Credibilidade. É isso aí. Tereza, muitíssimo obrigada aqui por compartilhar, conversar aqui com os nossos ouvintes.
Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada também.
O programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.